Salmo 24 diz assim, acompanha aí na tua Bíblia, pode ser que algumas versões sejam diferentes, eu vou tentando compor aí as versões que eu conheço, né, para a gente não perder a síntese dessa palavra. Diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade ou à vaidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Glória a Deus. Esse é um salmo que eu gosto bastante. E estava lendo esse salmo e algo pulou no meu coração para que eu dividisse esse salmo em três partes e eu pude entender parte do que esse texto nos traz e nos ensina. Essas três partes são distintas, por isso que a gente percebe, né? Uma coisa meio... São pensamentos que parecem estar quebrados nesse texto, que começa falando da soberania de Deus, fala de nós subirmos até o Monte Santo de Deus e de abrir portas para que entre esse rei, o Rei da Glória. Mas desses três pontos, eu meditei rapidamente, né? Porque na verdade essa palavra Deus falou comigo na véspera, aliás, no último domingo no culto. E eu cheguei sem nenhuma palavra e orando: Deus, estou aqui sem esboço, sem nada. E às vezes a gente entra nessa crise, né, de estar diante da igreja. E na hora do louvor das ofertas, Deus falou comigo, eu li rapidamente. E parece que esse texto saltou aos meus olhos e ao meu coração, dessa maneira que eu estou tentando trazer para os irmãos. O primeiro, ou a primeira parte que esse texto nos traz, está no verso 1 e verso 2, que diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Isso fala da grandeza de Deus. Esse texto é importante, a gente vai ver isso na segunda e na terceira parte que eu separei aqui. Mas é importante como, em primeiro lugar, tudo o que nós vamos fazer em termos de buscar a presença de Deus, em viver as promessas de Deus para a nossa vida, está ligado ao reconhecimento de quem Deus é. E o Salmo já começa falando dessa grandeza de Deus. Fala que Ele é dono de tudo. Nós ontem compartilhamos uma palavra no encerramento da primícia, também no Tabuão, que foi o mesmo esboço que vocês compartilharam aqui com o João. E uma das coisas que a gente viu lá é que Jesus é o nosso tudo. E temos tudo nele, amém? Temos tudo em Cristo Jesus. Então, eu tenho que entender que tudo é dele. Estamos falando, esse ano, com ênfase na centralidade, no senhorio de Cristo, onde estamos meditando a respeito do texto de Romanos 11, que diz que, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Então, tudo é dele. Tudo que foi criado por meio dele. Sem ele, nada que existe, existiria. Porque Jesus é o centro. É o centro da criação. Ele é o primogênito de toda a criação. E hoje nós entendemos e filtramos o entendimento desse texto pelo foco ou pela lente chamada Jesus. Começamos a entender a grandiosidade que tem por trás desse nome, o poder e a autoridade que esse nome carrega. E quando eu entendo isso, eu tenho que reconhecer. Um momento desse como louvor, de louvor que nós tivemos aqui no começo do culto, talvez para alguns, ainda não seja algo muito familiar, não seja algo nem muito confortável, porque nós ficamos repetindo algumas frases e deixamos por alguns momentos somente os instrumentos tocando e a igreja livre para adorar a Deus. Talvez você nesse momento ainda não entenda o que fazer, você fica olhando e falando, puxa, mas não seria legal colocar uma letra, cantar alguma coisa? Nessa hora que você deve reconhecê-lo, não seguindo uma letra apenas, isso facilita e ajuda, a gente faz, mas em alguns momentos nós temos que parar e deixar a igreja livre para fazer esse tipo de reconhecimento, engrandecendo o seu nome, reconhecendo a centralidade e o senhorio que ele tem sobre a sua vida. Deus, ele quer ouvir isso da sua boca, ele quer ouvir. Deus, ele procura por verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, nessa hora, é uma hora de nós entendermos essa revelação, esses dois primeiros versos desse texto, que Deus é dono de tudo, inclusive de mim. E se Ele é o dono do meu coração, se Ele é o dono da minha vida, eu devo a Ele adoração, eu devo a Ele louvor, eu devo a Ele reconhecimento, eu devo a Ele a minha oferta, eu devo a Ele o meu tempo, eu devo a Ele tudo. Porque nós fomos comprados por Ele. Por isso somos propriedade de Deus. Amém, amados? Deus, Ele deu essa oportunidade de nós crermos em Cristo Jesus e nos tornarmos filhos de Deus. Mas, na verdade, Deus e Jesus é dono de todos, os que creem e os que não creem. Por quê? Porque Ele derramou Seu sangue por todos. Porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não amou apenas os crentes, ou não amou apenas os judeus, amou o mundo. E Ele morreu, Ele se entregou. O fato de nós nos entregarmos a Ele, reconhecendo esse sacrifício, isso nos traz vida. Isso nos traz libertação. Mas o fato é que todos, crentes e não crentes, são de Deus. Porque do Senhor é a terra e tudo que existe na terra. E todos que habitam sobre ela. Amém, amados? Fala a pessoa do seu lado assim, fala, do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e todos que nela habitam. Amém? Se eu reconheço isso, eu já começo tudo que eu vou fazer, espiritualmente falando, adorando a Deus. É interessante quando algumas pessoas perguntaram para Jesus, como que nós devemos orar? Aí Jesus falou assim, eu vou te ensinar mais ou menos como é. Não para você ficar repetindo, né, como muita gente faz, mas para você entender qual é o padrão de uma oração. E ele começou dizendo assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele começa adorando. Ele não começa assim, Senhor, me ajuda. Senhor, socorro. Não, ele começa a reconhecendo que Deus está nos céus, reconhecendo a sua santidade, como nós cantamos hoje aqui, santo, santo, santo. Isso não é uma repetição vã e não deve ser. Deve ser por revelação, por reconhecimento de quem Ele é. Então, tudo começa por esse prisma. Reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos nele. Do que Ele fez por nós. E que nós fomos comprados por um preço muito alto, que foi o Seu próprio sangue derramado por nós. Amém, amados? Então, nós precisamos entrar pelas portas do louvor, pelas portas da adoração. Nós precisamos entrar nesse ambiente, antes de mais nada, para podermos colocar diante de Deus até nossas petições e súplicas e agradecimentos, mas primeiro reconheça a Deus. Eu procuro ter esse tipo de postura em momentos que, por exemplo, eu estou orando ou estou meditando na palavra, eu quero, né, me fechar um pouquinho no meu quarto, não um quarto físico, né, mas no meu quarto, onde você se fecha de tudo que está acontecendo ao teu redor, eu começo a adorar a Deus. Eu posso ter tantas e tantas petições, e até agradecimentos e motivos de oração, mas a primeira coisa que eu faço, como um costume já, porque eu aprendi isso pela palavra, é começar adorando a Deus, reconhecendo a sua majestade, o seu poder, o seu amor, louvando, adorando, me prostrando diante dele. É muito importante fazer isso, porque após esse momento de reconhecimento, você sabe com quem você está falando. Porque muitas pessoas tratam Deus como servos. Aliás, tratam Deus como servo. E não entendem que elas são servos. Elas tratam Deus como um empregado. Então elas colocam todas as suas listas de petições e de ordenanças para que Deus pegue a sua lista e comece a trabalhar em favor dela. Mas não deve ser assim. Nós precisamos entender que nós somos servos. Na verdade, quem tem que mostrar uma lista do que deve ser feito, tem que ser ele. E nós temos que obedecê-lo. Amém, amados? Isso é senhorio. Nós servimos a quem nós obedecemos. Eu não posso ter a presunção de querer que Deus me obedeça. Então, a primeira coisa que eu faço, já para quebrar a minha carne, é adorar a Deus. Eu começo a cantar, se está tocando alguma coisa, eu tento cantar junto com uma canção própria, um cântico novo, um cântico espontâneo, canto em línguas, eu tento fazer tudo que eu posso para adorar a Deus naquele momento. Para quebrar minha alma, para quebrar com o meu intelecto, para quebrar com a minha ansiedade, para quebrar com as coisas que tanto me tiram o foco. Porque aí eu começo a reconhecê-lo como Davi fez nesse salmo. Entendendo que Deus é dono de tudo. Amém, amados? Aí no verso 3, parece que a conversa muda um pouco aqui. Ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E ele já responde: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Primeira pergunta que ele faz é: quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá em sua presença, no santo lugar? Isso é algo que nós devemos olhar pela velha aliança e pela nova aliança. O que Davi escreve aqui era algo muito sério. De estar na presença de Deus. Moisés foi talvez o homem que mais teve na velha aliança comunhão com Deus. É aquele que sentava lá na tenda do encontro, né, da congregação, e ali ele conversava com Deus, ele ouvia de Deus, foi o homem que subiu no monte, que Deus falou com ele, entregou a lei nas suas mãos, enfim. Mas Moisés, ele tinha uma vontade de ver o Senhor face a face. A Bíblia fala que ele conversava com Deus como alguém conversa com seu amigo. Mas ele nunca teve, de fato, um encontro face a face com a glória total e expressa de Deus. Senão, ele morreria. E Deus falou isso: ninguém pode me ver face a face, porque aquele que me ver vai morrer. E olhar para esse lugar de encontro, de estar na presença de Deus, era algo muito sério. E deve ser até hoje. Na verdade, hoje deve ser olhado com muito mais seriedade isso. Mas, quando ele fala quem subirá a esse lugar, quem permanecerá nesse lugar, fala de uma ação de pessoas que deveriam estar buscando isso. Deveriam chegar até esse lugar. Mas para chegar nesse lugar, tem uma condição. Porque ele pergunta e já responde. Quem subirá? Aí ele responde: aqueles que são puros de coração, limpos de mão. Isso fala de pureza, de inocência, fala de uma vida sem pecados, sem iniquidades. Mas qual é o ser humano, exceto Jesus, que tem essa condição? Qual é o ser humano que pode falar: não, eu sou totalmente puro de coração, eu sou totalmente limpo de mãos? Quem pode falar isso? Será que nós podemos falar isso? Nós que aceitamos Jesus um dia, podemos chegar e falar assim: olha, é nós, não temos pecado nenhum. Não tem nada de impureza no meu coração. Não tem nenhuma ideia errada. Não tem nenhum BO. Não tem nada fora daquilo que é o padrão certinho do reino de Deus. Nós podemos falar sim? Quem poderá? Quem subirá? E quem permanecerá então? Se tem essa condição, é porque é possível. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, nós não encontramos condições para chegar até esse lugar. O lugar da presença. O Monte Santo, que fala dessa presença de Deus. Mas, nós continuando essa leitura, nós vamos ver que essa pessoa também não deve entregar a sua alma à falsidade. Algumas versões dizem vaidade. Essa pessoa não pode jurar dolosamente. E essa pessoa que chegar nesse lugar vai obter do Senhor a bênção e a justiça. E o verso 6 talvez seja a chave de interpretação e de condição para que nós cheguemos nesse lugar. Que diz assim: tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Sabe, Deus ele é mostrado e descrito na Bíblia de muitas maneiras. Como Senhor, né? Como Deus de Israel, como Senhor dos Exércitos, como Deus apenas. Mas aqui ele foi colocado de uma maneira muito específica, Deus de Jacó. Em outras vezes, o próprio Deus se apresenta dizendo, eu sou o Deus de Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó. Mas aqui ele se apresenta como Deus de Jacó. E eu sempre, quando vejo o nome Jacó na Bíblia, eu lembro de uma pessoa. Sabe quem? De mim e de você. Fala a pessoa do seu lado assim, quando eu penso em Jacó, eu lembro de você. Eu lembro de mim também. Amém, amados? Por quê? Porque a gente tem que entender o contexto de Jacó e o nome que Jacó carrega. Porque lembrando, Jacó chamava-se Jacó, depois de um evento na sua vida, o seu nome foi mudado para Israel. Mas quando é mencionado o nome de Jacó, o nome que ele teve de batismo, quando ele nasceu, o nome Jacó significa usurpador, aquele que tenta tomar o lugar de outra pessoa, porque Jacó nasceu agarrado no calcanhar de seu irmão, foi gêmeo com Esaú, tentando nascer primeiro. Olha que coisa louca. E Jacó passou a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, tentando ser melhor que o irmão dele. Tentando usurpar o lugar do irmão, ao ponto de até enganar o irmão para tomar o direito dele de primogenitura. E ele tentou fazer isso e conseguiu. E é estranho como Deus escolhe Jacó. Mas por que Deus escolhe Jacó? Um cara errado, um cara que teve que fugir de casa por causa desse engano. Porque ele tomou a bênção do irmão. Na hora do pai, perto da morte, queria abençoar os filhos, ele foi lá, tomou o lugar do irmão, se disfarçou, enganou o pai, enganou todo mundo para tomar aquela oração para ele. Por causa disso, o irmão queria matá-lo. Ele foge de casa. Você conhece bem a história. Mas aí, Jacó no meio do caminho já começa a ter encontros com Deus. E por que Deus olha para Jacó? Por que Deus escolhe Jacó? Por que Deus ama Jacó, mesmo Jacó estando errado? Simples. Nós encontramos isso no Novo Testamento. Porque Deus amou o mundo. Assim como Deus amou a mim e amou você. Quando estávamos no mundo. Quando estávamos parecendo, né, com essa vida que Jacó tinha. Quando estávamos dando balão, falando mentira, pecando, fazendo coisa errada. Deus nos amava. Deus nos amou. E Deus amou Jacó, porque Jacó ele tinha algo no coração dele. Ele desejava a presença de Deus. Ele desejava a bênção de Deus. Ele queria a promessa e a herança de Deus para a vida dele. O irmão dele tinha isso já por direito. Mas o irmão dele entregou. Diz a palavra que ele foi profano. Por isso Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Por quê? Esaú não ligou. Não buscou a face de Deus. Esaú não estava nem aí com nada. Ele já tinha a sua vida bem estabilizada. A sua posição na sua família. Era o filho mais velho. Era o filho primogênito. Era aquele que tinha mais respeito. Era aquele que era amado pelo seu pai. Jacó não. Jacó teve que lutar contra tudo isso porque ele desejava a bênção de Deus. Ele buscou a bênção de Deus. Mas ele tinha um monte de coisas erradas em sua vida, assim como nós também tínhamos. E talvez até tenhamos hoje. Um monte de coisas para se resolver. E Deus tratou com a vida de Jacó. Numa escolinha chamada Escola de Labão. Que era o seu tio, que veio a ser o seu sogro. Jacó teve que enfrentar uma série de dificuldades ali. Jacó teve que voltar para a sua terra. Teve um encontro com Deus lá naquele vale chamado Val de Jaboque. Lugar que ele chamou posteriormente de Peniel. Aquilo que nós ensinamos no encontro na primeira noite. Aquele evento muda a vida de Jacó. Aquele evento muda até o nome de Jacó. Não te chamarás mais Jacó, te chamarás Israel. Príncipe de Deus. De enganador, de usurpador, passa a ser príncipe de Deus. Alguém que desejava as coisas. Alguém que queria a herança. Na verdade, príncipe fala daquele que é herdeiro de um trono, não é verdade? Por isso príncipe para Israel, porque ele amava aquilo, ele desejava aquilo. E todos nós, mesmo quando estávamos longe de Deus, nós queríamos, de alguma maneira, servir a Deus. Não tínhamos conhecimento, nem revelação, nem entendimento de como fazer isso. Por isso a gente, sem saber nada, cego por uma questão de questões da vida, a gente acabava fazendo um monte de coisa errada, como Jacó fez. Então, quando nós encontramos a figura de Jacó na Bíblia, nós temos que ligar com a nossa própria vida. Quando nós vemos eventos onde Jacó teve que passar por uma escolinha, pode se preparar que é uma escolinha para a tua vida também. Jacó mostra um pouco da gente. E Jacó, aqui, ele é apresentado como aquele que tem um Deus, o Deus de Jacó. Deus é apresentado como este Deus, o Deus de Jacó, o Deus do cara errado. Mas do cara errado que foi transformado. Por isso, nós temos essa esperança em Cristo. Então, quando a gente percebe que existe uma geração que tem que buscar o Deus de Jacó, buscar a face do Deus de Jacó, é, na verdade, a chave para nós estarmos em sua presença. Porque muitas pessoas têm buscado as bênçãos de Deus, e não a face desse Deus. Muitas pessoas têm buscado o resultado prático da religião que ele quer praticar dentro da igreja. Ele quer cumprir com alguns ritos, e porque ele cumpriu, ele se vê numa posição onde Deus tem a obrigação de abençoá-lo. Então ele não está buscando a face. Ele não está buscando Deus. Ele está buscando a mão de Deus. O que Deus pode fazer por ele. Como eu falei aqui agora há pouco, aqueles que não são servos, mas que trazem as ordenanças para Deus obedecê-lo. Mas existe uma geração que busca a face do Deus de Jacó. E esse Deus de Jacó fala do Deus que trata, que corrige, que transforma, que salva, que muda a nossa vida, como mudou a vida de Jacó. Esse Deus deve ser buscado. Esse Deus tem que ser reconhecido em primeiro lugar, como a gente viu, verso 1 e verso 2, mas deve ser buscado também. Porque não adianta só reconhecer esse Deus e falar, ah não, Deus é bom. Ai, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é muito bacana, muito legal. E ficar por isso mesmo. Deve ter uma ação ativa na nossa vida. Uma proatividade de nós buscarmos esse Deus. O Deus de Jacó. O Deus que perdoa. O Deus que purifica. O Deus que salva. Porque a gente vê nesse texto aqui falando... A bênção e a justiça do Deus da sua salvação, no verso 5. Então esse Deus que salva, nós temos que buscar. Ah, mas um dia eu busquei e aceitei Jesus. É só isso? Não, tem que continuar buscando sempre. Essa busca por estar nesse lugar, nesse monte, na presença de Deus, tem que ser constante. Isso fala da tua oração, das tuas disciplinas espirituais, de pelo menos ler a Bíblia de vez em quando. De meditar naquilo que você lê. Tem gente que cata a Bíblia e gosta, não, vou fazer a leitura de um ano, né? Tem aqueles programas de leitura. Não estou falando que é ruim, né? Mas a pessoa lê lá e vai lendo, arrebentando de ler. Não entende muita coisa, porque ela pensa que a Bíblia conta uma história, né? Cronológica, e não é bem assim. Tem livros que estão tudo fora de tempos, né? São meio atemporais, e a gente não consegue entender muita coisa, mas ela lê no ano a Bíblia. Legal, lê a Bíblia. Mas e aí, o que você extraiu da Bíblia? Ah, eu conheci muita coisa, mas o que você extraiu de verdade, de vida? Não muito. Então, se eu puder aconselhar você, se você ler a Bíblia nesse programa de um ano, faça isso, é bom para conhecer. Mas faça uma leitura paralela, onde você vai pegar um capítulo, e você vai ficar nesse capítulo o mês inteiro lendo. O mesmo capítulo. Lê um verso, para, pensa, medita, pede sabedoria, para o Espírito Santo te dar sabedoria para entender a revelação daquilo. Mastiga, rumina isso o máximo que você puder. Isso é buscar. Porque quando você começa a buscar dessa maneira, você encontra. Amém, amados? Você encontra. Não é à toa que em Tiago 4,8 diz assim, chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Então nós temos que nos chegar a Deus. É uma ação, primeira, da nossa parte, porque a parte de Deus, Ele já fez. Na cruz do Calvário. Jesus já pagou o preço. Jesus é o príncipe da paz. Por que ele é o príncipe da paz? Porque ele inaugurou paz entre nós e Deus. Ele é o caminho, ele é o mediador. Jesus já pagou esse preço, ele é tudo. Então nós podemos entrar neste caminho, ter acesso à presença de Deus, do Deus de Jacó, que vai ter o poder de purificar o teu coração e de limpar as suas mãos. Porque nós, se quisermos, de alguma maneira, resolver as pendências que nós temos dos nossos pecados, nós não vamos conseguir. Se tentarmos, se a gente procurar se esforçar, tentar ser bonzinho com as pessoas, tentar dar sopa de madrugada, tentar, sei lá, ofertar dinheiro para os pobres, enfim, fazer tudo isso, não tem valor espiritual nenhum para Deus. Agora, se eu, por que não tem valor espiritual nenhum para Deus? Porque você está tentando resolver a pendência do seu pecado. E se você tenta fazer isso, o que vale então o sangue de Jesus? Se você pode resolver? Nada. E nós não podemos. Foi por causa da nossa impossibilidade de resolvermos os problemas e pendências do nosso pecado, foi que Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi por isso que Deus enviou Jesus. Então esse Jesus é o que possibilita nos purificar e nos lavar. Nos purificar de toda imundícia, de toda iniquidade. E a purificação vem justamente pelo preço que foi pago pelas faltas que eu cometi na minha vida. E aí é o sangue que purifica. E eu tenho que lavar as minhas mãos. A palavra vai me lavar. Amém? Fala para você mesmo. O sangue vai purificar a minha vida. E os meus pecados. E a palavra vai lavar as minhas mãos. Porque com a palavra você vai aprender a lidar com as coisas. Onde estava sujo, onde está sujo, você não coloca mais a sua mão. Por quê? Você está com a mão limpa agora. Todo mundo que lava a mão é assim, né? Não coloca a mão em coisa suja depois. Pelo menos os mais maduros, né? Criança é uma benção que não faz isso. Por isso que novo convertido sempre volta a cair nos mesmos erros. Interessante, né? Mas, a palavra nos ajuda. O sangue nos purifica. Então, quem subirá? A gente volta para aquela pergunta. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai permanecer na presença santa de Deus? Aquele que teve seu coração purificado pelo sangue de Jesus e as suas mãos limpas pela palavra. Somos purificados e somos lavados por Jesus Cristo. É Ele que nos possibilita a estarmos na presença de Deus. A outra condição é aquele que não entregou a sua alma à falsidade, à vaidade. E aí entra uma outra ação que é nossa. Porque muitas vezes nós tentamos chegar diante de Deus e olhamos para esse texto, bom, limpo de mãos, coração puro, então, Senhor, Tu sabes e Tu me conheces. Tu sabes o quanto eu te busco. O quanto eu oro, o quanto eu vou à igreja e à célula. E ajudo nas questões da igreja. E dou minhas ofertas e dízimos rigorosamente em dia. Não atraso nem o carnezinho do projeto. O Senhor conhece meu coração. Uma pessoa que chega diante de Deus dessa maneira é falsa. Se entregou à vaidade. Por quê? Porque você não tem só coisa boa. Tem os B.O. na sua vida também, não? Tem dificuldade? Tem crise? Tem ou não tem? Tem. Lá em Mateus 7, Jesus está falando de algumas pessoas, ele falou assim, olha, nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, né, vai entrar no reino dos céus. Porque muitos dirão naquele dia, Senhor, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não curamos enfermos, em teu nome não profetizamos, não fizemos milagres. O Senhor nos conhece. Nós somos uma bênção. Mas é legal. A gente vai para a igreja. A gente ora, está no ministério, a gente serve. Sou líder de célula. Aí sabe o que Jesus responde? Ele fala assim, então lhes direi abertamente, lhes direi explicitamente, não vos conheço. Apartai-vos de mim, todos vós que praticam a iniquidade. Espera aí. Como que alguém ora, profetiza, o texto fala de profetizar, fala de curar enfermos, fala de milagres. Como que alguém pode profetizar, fazer milagres, curar até enfermos, e Jesus não conhecer? E Jesus fala assim, não te conheço, não sei quem você é. Por quê? Sendo que Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Como é que funciona isso? Por que que ele não conhece isso? Ele não conhece porque essas pessoas não apresentaram outro lado. Apresentaram o lado bom. É que nem morango, depois da época, sabe? Você vai comprar aquelas bandejinhas. Você fala, nossa, que morango lindo, vermelhinho, aqueles grandão assim. Aí você chega em casa, tira aquele plastiquinho, né? Vai ver os de baixo, tudo marrom. Às vezes tem crente que é assim diante de Deus. Coloca um moranguinho bonito em cima e embaixo está tudo podre. Mas ele não quer mostrar a parte podre. Ele não quer mostrar o lado ruim. Ele não quer mostrar as crises. Ele não quer mostrar o pecado. Ele não quer mostrar as falsidades. Ele quer mostrar a parte boa. Em teu nome profetizamos. Em teu nome curamos enfermos. Em teu nome operamos milagres. E Jesus falou assim, não foi isso que eu conheci não. Quando eu cheguei em casa, eu abri a bandejinha, tinha um monte de coisa podre. Não tinha coisa boa só não. Não é dessa mesma bandeja que você está falando então. Não te conheço. Existe então uma condição para nós estarmos na presença de Deus. De sinceridade. De integridade. De nós entendermos que esse Deus que estamos buscando em primeiro momento é o Deus de Jacó. É o Deus do enganador. É o Deus do usurpador. É o Deus do cara errado. É o Deus do cara que tem um monte de falhas. Tem coisa boa? Tem, mas tem um monte de coisa errada também. Então esse Deus de Jacó tem que ser buscado. As pessoas querem buscar o Deus de Israel. Querem chegar ao Rei da Glória, em primeiro lugar, mas elas se esquecem que para chegar lá, ela precisa passar pelo Deus de Jacó. É o mesmo Deus, o que muda é a nossa condição. Eu tenho diante de Deus a misericórdia dele, a sua graça, que opera o perdão em mim, que me coloca na condição de filho. Mas eu não posso me esconder debaixo das bênçãos ou das poucas coisas, ou até muitas coisas que eu já mudei na minha vida. Eu preciso ser sincero com Deus e com quem Deus estabelece sobre a minha vida. Eu não posso usar uma capa, eu não posso usar uma máscara, eu não posso usar um disfarce de religião para tentar mostrar que eu sou bonzinho. Porque isso fala de falsidade e fala de vaidade. Esta geração que vai buscar a face do Deus de Jacó não entrega a sua alma à falsidade, nem à vaidade. Entende que em alguns momentos o coração fica um pouquinho sujo, a mão fica um pouquinho suja. E é necessário clamar pelo sangue, clamar pelo entendimento da palavra, para que a gente possa corrigir o nosso caminhar. Esses 12 dias de primícia que nós tivemos, eu não pude estar em todas as palavras que eu estive ministrando em outros locais também, mas os poucos cultos que eu estive presente, ouvindo a palavra e pregando também, eu percebi que muita gente se arrependeu e consagrou a sua vida. E sabe qual é a maior e a principal característica dessas pessoas que consagraram as suas vidas? Todas elas eram crentes, ou pelo menos a esmagadora maioria. Aí eu fico pensando, e eu também estava lá no meio, evidentemente, consagrando a minha vida, todos os dias para todas as palavras que eu ouvi. Fico pensando assim, peraí, como é que nós, sendo crentes, precisamos parar um momento e falar, Senhor, reina na minha vida? Porque a gente fez um check-up da nossa vida, a gente viu que em algumas áreas, Deus não reinava. Jesus não era Senhor. Ou minhas vontades, ou os meus deleites, ou os meus prazeres, ou as minhas cobiças, isso estava reinando na minha vida, mas Jesus não estava reinando. E aí nós que estamos na igreja já há algum tempo, que já entregamos a nossa vida, que oramos, que frequentamos o culto, frequentamos uma célula, a gente que está em contato com a palavra constantemente, precisamos de estar se arrependendo e consagrando a nossa vida. Mas o que nós estamos fazendo nesse momento? Estamos buscando a face do Deus de Jacó. Você entende como é importante nós buscarmos a face do Deus de Jacó? E buscar a face do Deus de Jacó fala de nós obtermos nessa presença bênção e justiça. Nós não podemos nos justificar, mas nós somos justificados por Deus, amém? Nós podemos ser justificados por Deus, por meio de Jesus. Nós somos abençoados nessa presença. E a bênção aqui não fala daquilo que você está buscando. Fala simplesmente da aprovação de Deus. Porque a palavra bênção vem disso. Autorizar para que prospere. Não prosperar financeiramente apenas. Mas fala de prosperar na vida. Ter uma boa jornada. Uma boa viagem. É isso que essa palavra fala na sua raiz. Então quando somos abençoados por Deus, é como se Deus olhasse para nós e falasse, olha, tá bom, pode ir que você vai bem. Quantos queriam ouvir isso de Deus? Então é assim na tua vida. A justiça não é tua. A justiça é de Deus, porque Ele que te justifica. Então nós precisamos entender esses princípios e viver por meio deles na presença do Deus de Jacó. Esse Deus de Jacó fala desse Deus, que é Deus sobre as pessoas que têm dificuldades, que são imperfeitas. Ter a bênção e a justiça fala de aprovação de Deus. Fala de justificação de Deus na nossa vida. Fala de nós desistirmos das nossas obras, dos nossos sonhos e da nossa própria vida para vivermos a vida, os planos e os sonhos de Deus na nossa vida. Como eu falei, Deus falou que nenhum homem poderia olhar para Ele face a face e poderia continuar vivo. Hoje, esta palavra se cumpre em nós. Quando nós buscamos a face do Deus de Jacó, se você chegar no Monte Santo de Deus, se você chegar na presença de Deus, significa que você já morreu faz tempo, porque você já desistiu de você. Aquele que amar a sua vida, perdê-la. Aquele que perder a sua vida, aquele que deixar a sua vida, vai achar a vida, vai receber a vida, mas a vida é de Deus. Mas a vida natural, a vida da alma, os desejos da alma, as cobiças, as concupiscências, os desejos desenfreados, isso já passou, já ficou, nós já crucificamos isso. Por isso fala da nossa identificação com Jesus Cristo, como padrão de Deus para nós. E isso fala desta justificação que temos. Então quando chegamos lá na presença de Deus, já morremos. E se alguém falar com Deus, não pode viver, você já está morto mesmo, então você pode entrar na presença de Deus, você pode falar com Deus, pode ser justificado e abençoado por Deus. Olha que coisa poderosa que nós temos hoje, debaixo da nova aliança. Na verdade é o cumprimento daquilo que um dia Moisés, em figura, fez e presenciou, conversando com Deus e tendo acesso às coisas e aquela glória que foi tremenda. E a Bíblia fala que nós não chegamos naquele monte que Moisés chegou. Aquele monte palpável. Aquele lugar que estava sendo consumido, abrasado pelo fogo. Com terremotos e vozes e trovões. Não é aquele lugar. Nós chegamos no lugar superior. Nós chegamos a Monte Sião. Lá em Hebreus capítulo 12 fala disso. Nós chegamos na presença de Deus. Nós chegamos ao mediador de uma nova aliança. A Jesus Cristo, que tem o sangue da expiação, que nos purifica e que nos lava. Nós temos condições de estar nesse lugar hoje. E nós precisamos entender o que é este lugar, para que nós não percamos o foco. Porque muita gente chega nesse lugar e fala, não, eu já estou puro, já estou limpo, eu sou uma bênção. E começa a achar, e começa a atribuir o sucesso e a transformação a ele mesmo. A sua força de vontade, aquilo que ele pode fazer e não é. Somos justificados por Deus e não por nós mesmos. Nós somos salvos pela fé e isso é dom de Deus, é pela graça de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Então nada que nós temos na presença de Deus é mérito nosso, é merecimento nosso. É só porque Deus é bom e porque Ele amou você de tal maneira que chegou ao ponto de entregar o seu Filho unigênito, para que você pudesse crer nele, e não sofrer e ter vida eterna na sua presença. Como é poderoso a gente entender isso. Como é interessante hoje nós podermos, não pelas nossas ações, não pela nossa força de vontade, não pelo nosso mérito, termos um coração puro ou uma mão limpa. Mas nós podemos estar na presença de Deus porque Ele fez isso por nós. Ele nos purificou e Ele nos lavou. Então, quando eu entendo isso, eu entendo exatamente o que foi a transformação que Jacó teve com Deus. Quando Jacó, como enganador, estava lá no Val de Jaboque, e Deus pergunta para ele, qual é o teu nome? E ele falou, meu nome é Jacó. Ele não teve vergonha, ele não escondeu, ele não deu um jeitinho, ele poderia falar assim, não, ó, eu sou filho de Isaac, neto de Abraão, minha família é uma bênção, ó, temos uma aliança com Deus. Nasci em berço evangélico. Meu pai comprou lá na Conde de Sarzedas, lá, o Isaac foi lá na Conde, comprou um versinho bacana, com um versículo assim, ó, tudo posso daquele que me fortalece, né, do lado assim. Berço evangélico, tem um adesivo já que vem, né. Tem um amigo meu que nasceu no berço assim, foi criado no berço assim. Mas enfim, ele poderia falar isso, mas ele falou, não, não. O nome dele era embaçado, o nome dele era feio, mas ele falou o nome dele, ele não escondeu. Por isso Deus falou assim, ah, legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a primeira coisa aqui, vamos mudar o teu nome. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. É interessante como Deus olha para um homem, todo errado e torto, mas que reconhece todos os seus erros, as suas falhas e a sua identidade que estava deturpada. E Deus então oferece para ele a possibilidade de limpeza, de transformação e de correção. Com quem você pode associar esse Jacó? Olha para o lado, olha para o lado, olha para o outro. Você tem um espelhinho? Não tem, né? Para você fazer assim, para você se ver, né? Lembra a gente? Lembra ou não lembra? Fala de nós ou não fala? Esse é o Deus que você tem que buscar. Esse é o Deus que você tem que buscar. E é interessante que Paulo, ele teve tanto esse entendimento que ele tinha que desistir de tudo e morrer para enxergar esse Cristo, que em Filipenses 3:8 ele falou assim, olha, considero tudo como perda, por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Pelo amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Algumas versões falam escória para ganhar a Cristo. Paulo tinha muita coisa que ele poderia se gloriar. Ele tinha muito conhecimento. Ele conhecia muito a palavra. O Velho Testamento que tinha até então, ele conhecia muito. Ele estudou na melhor escola religiosa da época. Ele era fariseu. E aí, num determinado momento da vida dele, quando ele começa a andar com Cristo, quando ele teve um encontro com Jesus, ele entendeu com quem ele estava debaixo de aliança. Ele considerou tudo como lixo, escória, para ganhar o conhecimento desse Cristo. Esse daqui chegou face a face com Cristo, mas já estava morto, já morreu. Teve um dia que ele estava voltando para Jerusalém, e um profeta falou para ele assim, olha, não volta para Jerusalém, se você voltar eles vão te prender assim, assim. Ele até pegou lá uma cinta e amarrou Paulo, dizendo que ele ia ser preso ao chegar em Jerusalém. E o pessoal falou, então fica com a gente, fica com a gente. Ele falou, não, vou para Jerusalém, porque eu não estou só disposto a ser preso pelo Senhor. Eu estou disposto a morrer por Jesus. Esse cara já tinha morrido. Esse cara já poderia ter um encontro e ver esse Deus face a face, permanecer na sua presença, como nós lemos, e subir esse monte. Ele já podia, porque já tinha morrido. Já tinha deixado tudo para trás, pela busca do Deus de Jacó. E essa busca pelo Deus de Jacó, eu gosto de associar muito, sabe com o quê? Com a igreja local, com o corpo de Cristo com o qual você está ligado e aliançado, com as pessoas da sua célula, com as pessoas da tua rede, com as pessoas do lugar onde você congrega, seja aqui, ou seja em qualquer núcleo da nossa igreja, ou qualquer igreja local que você esteja ligado. É neste lugar é que você vai buscar esse Deus de Jacó. Porque é na igreja que a palavra é pregada. É na igreja que nós temos contato com as pessoas, onde nós podemos ser lapidados, podemos ser afiados, né? Como a Bíblia fala, que como ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Podemos ser afiados e aperfeiçoados por meio dos relacionamentos. Então Deus prepara pela igreja, por meio da igreja, um local onde nós podemos e poderemos crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Por quê? Porque aqui é o corpo de Cristo. Porque nós somos o corpo de Cristo. Porque nós somos a expressão de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Então a igreja, junto com a sua visão, com as suas estruturas, com as suas ênfases, como nós estamos falando de uma ênfase esse ano, tudo que a igreja traz é e deve ser um caminho pelo qual você tem que buscar a face desse Deus de Jacó. É por meio de oração, é por meio de busca, é por meio de consagração, é por meio de você frequentar os cultos, frequentar as células, ter relacionamento e comunhão com as pessoas, é por meio das suas disciplinas espirituais, das suas meditações e leituras bíblicas, é por meio de tudo isso que você está buscando o Deus de Jacó. Porque na medida que você anda por aquilo que a igreja tem preparado para você, é que você vai tendo contato com Deus. Porque o corpo manifesta a cabeça. Amém? O corpo manifesta a cabeça. Então, se você está no corpo de Cristo, o corpo até está andando meio torto, mas você está no corpo. Está manifestando a cabeça. Se você percebe que você está andando torto, começa a se alinhar. Porque você tem que obedecer a cabeça. Muita gente se perde no processo. Muitas pessoas ficam confusas. Por quê? Porque não obedecem a cabeça. Não buscam a face do Deus de Jacó. Estão buscando a face de outro Deus. Estão buscando a face de qualquer outra coisa, mas não a face do Deus de Jacó. Nós precisamos buscar, em primeiro lugar, entendendo quem ele é e quem nós somos, o Deus de Jacó. Agora, isso tem a ver com a igreja. Porque quando eu começo, por meio da igreja, por meio do corpo de Cristo, ter contato com o monte, com o lugar santo, e eu tenho minha vida purificada, meu coração purificado, minhas mãos limpas, e começo a viver uma vida não baseada na falsidade, mas na integridade, na verdade, confessando até minhas culpas e meus pecados, né, para as pessoas que Deus estabelece sobre a minha vida, compartilhando a minha vida, compartilhando o meu coração, me submetendo às lideranças que Deus coloca sobre a minha vida, quando eu começo a fazer isso, eu encontro Deus de Jacó, e quando eu sou aprovado, quando eu sou abençoado e justificado por esse Deus, eu entro num novo estágio. Num estágio que é muito melhor. Que é o que nós encontramos a partir do verso 7 do Salmo 24. Começa a dizer assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Veja que no segundo bloco que a gente compartilhou aqui a partir do verso 3, fala de nós buscarmos, de nós subirmos, de nós irmos até a presença de Deus. Mas aqui no verso 7, não fala de nós buscarmos mais. Fala de nós abrirmos uma porta para Ele entrar, para Ele vir. Então aqui a coisa muda de figura, por isso que eu citei para vocês, Tiago 4:8, que diz, achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Eu então busco, porque depois que eu começo a buscar, depois que eu dou o primeiro passo na direção de Deus, quem dá o segundo passo? Deus. Quando eu me dirijo à presença de Deus, quando eu busco a sua presença, Ele vem ao meu encontro. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Ele não resiste. Se uma pessoa se quebranta, se uma pessoa reconhece que ela está cheia de problemas, cheia de coisas para resolver, e ela busca a presença, busca a face do Deus de Jacó, Deus não vira as costas para essa pessoa. Como não virou para Jacó. Como não virou para você. Como Ele não vai virar para uma pessoa que tem um coração quebrantado e arrependido. E aí então Ele vem. mas ele não vem mais como Deus de Jacó. A revelação de Deus nesse momento, ela passa a ser muito mais profunda e muito mais poderosa. Num lado, nós encontramos um Deus que é um Deus compassivo, é um Deus que perdoa, é um Deus que é misericordioso, é um Deus que expressa o seu amor, a aceitação, que libera a sua bênção, libera a sua vida, que justifica. Mas agora nós encontramos um Deus diferente, um Deus que manifesta a sua glória. Porque quando nós entendemos quem é o Deus de Jacó e experimentamos aquilo que o Deus de Jacó quer fazer na nossa vida, nós temos a autoridade de declarar: portas eternas se abram, portais eternos se abram, para que entre o Rei da Glória. E aí o Rei da Glória vem. Não é mais o Deus de Jacó, é o mesmo Deus. Preste atenção, o que muda é a nossa condição. O que muda são os momentos e estações que nós vivemos. Porque em alguns momentos da nossa vida, o Deus de Jacó, na figura de Deus de Jacó, ele não pode te ajudar. Como assim? Porque quando você está, por exemplo, numa situação que você tem que trazer uma palavra para uma pessoa, orar para uma pessoa, não é o Deus de Jacó que vai curar. Porque o Deus de Jacó perdoa, justifica, abençoa. Mas, naquele momento, é necessário o poder de Deus. É necessário que o Rei da Glória se manifeste naquele lugar, através da tua vida. E ali, uma pessoa que entendeu quem é o Deus de Jacó, tem autoridade para manifestar o Rei da Glória. Muitas pessoas querem manifestar o Rei da Glória, mas não conheceram ainda o Deus de Jacó. Muitas pessoas querem manifestar o Rei da Glória, querem operar milagres, querem orar pelas pessoas, querem evangelizar, querem convidar, querem fazer um monte de coisa, mas não tem resultado real, resultado sólido, porque ela ainda não teve uma experiência com o Deus de Jacó. Pode ter tido há muito tempo, mas perdeu isso. Achou que ela já está justificada, que está tudo feito, e está tudo resolvido, e tem um monte de questões que ela carrega, que são erradas, que ela ainda não tratou diante de Deus. E aí a gente perde um pouquinho da nossa autoridade. Eu costumo pensar que a nossa autoridade em Deus, ela tem prazo de validade. Esse prazo de validade pode ser estendido, e estendido, e renovado, e renovado. Só que muita gente não renova. A pessoa chega diante de Deus e ora, e é visitada por Deus, e ela sai debaixo de unção, de graça, e ela toca as pessoas, e ela opera um monte de questões sobrenaturais. Só que se ela não voltar de novo na presença de Deus para se encher, para buscar o Deus de Jacó, para se encher e adorar a Deus, ela vai perdendo aquilo. Porque ela acha que ela mesma é autossuficiente. Não entendeu quem é o Senhor de toda a terra e Senhor de todos que na terra habitam. Esqueceu um pouco disso. E aí a autoridade ela vai diminuindo, diminuindo, porque vai perdendo a validade, vai perdendo o efeito. E tem muita gente assim, infelizmente. Às vezes a gente está num lugar e só a intervenção de Deus para mudar algumas situações. Às vezes a gente está em situações, em circunstâncias onde você é chamado, onde você pode até estar envolvido no processo, onde só há uma solução, é a manifestação do Rei da Glória. E aí você chega lá. Se você tem esse contato e essa experiência com Deus de Jacó, pode levantar as portas, pode mandar abrir os portais eternos e pode convidar o Rei da Glória que ele venha. Nós precisamos ter esse nível de entendimento, porque se a gente esquecer daquilo que nós precisamos fazer diante de Deus, em termos de consagração da nossa vida, o Rei da Glória não vai vir. Você vai ser um cristão limitado. Porque Cristo na tua vida tem uma revelação limitada. Porque a revelação que você teve talvez tenha parado no tempo. Não cresceu, não desenvolveu. E nós precisamos desenvolver isso para mostrá-lo, para expressá-lo. Porque Ele é a nossa glória. Jesus Cristo é a nossa glória. Por isso que nós devemos entender o que nós compartilhamos esses dias, dizendo que quando Cristo se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Mas isso vai acontecer quando Cristo se manifestar. Agora, quem tem autoridade para declarar a ação de Deus no lugar? Por que que para algumas pessoas as coisas acontecem muito mais no campo de milagres e no campo espiritual do que para outras? Por que que para algumas pessoas, quando elas pregam, quando elas falam, quando elas evangelizam, quando elas convidam, quando elas aconselham, quando elas oram, parece que o céu se manifesta, ao passo que outras não acontece nada? Por que que algumas pessoas são carregadas de vida, de poder, de unção e de graça, ao passo que outros parece que é meio vazio a coisa? Até faz, até está ali de coração. Mas por que que tem essa diferença entre pessoas e pessoas, entre crentes e crentes, entre ministros e ministros? Eu entendo que é assim. Alguns se esqueceram do Deus de Jacó e só querem a glória. Nós temos que ter os dois. Porque é algo que nós precisamos fazer. É sempre nos lembrarmos de onde nós viemos. De onde nós saímos. Em Efésios, no capítulo 2... O apóstolo Paulo, ele fez questão de lembrar isso aos crentes daquela igreja. Ele falou assim no capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais vocês andavam, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora. Você percebe? O apóstolo Paulo fala assim: olha, não se esqueçam que vocês eram desobedientes, vocês andavam como filhos da ira, filhos do diabo, errando, presos, escravizados, mortos pelos vossos pecados. Mas ele vos deu vida. O apóstolo Paulo faz questão de lembrar isso, porque eu acho que ele lembrava isso todos os dias acerca da sua própria vida. Porque a gente vê aqui, no verso 3, quando ele diz, entre os quais todos nós andávamos. Então nós não podemos esquecer de onde nós saímos, de onde nós viemos. Não podemos esquecer que um dia tivemos um encontro com o Deus de Jacó, e o Deus de Jacó continua lá para nos perdoar se nós pecarmos. Nós temos um bom advogado chamado Jesus Cristo, que intercede pela nossa vida, que está lá à direita do Pai para interceder por nós, para nos defender. Mas eu preciso encontrar com essa natureza do Espírito de Deus, de perdão, desde que eu seja honesto, desde que eu seja íntegro em sua presença. Se nós entendermos assim, e começarmos a buscar mais a presença desse Deus de Jacó, o Deus que perdoa, para agradecê-lo, o Deus que nos purifica para louvá-lo, o Deus que nos limpa para adorá-lo sempre pelo que ele fez na nossa vida, isso é louvor, isso é adoração, isso está ligado ao Deus de Jacó. Quando nós começarmos a entender isso e buscarmos com muito mais intensidade, e não trocarmos e nem invertermos prioridades e valores que nós temos que buscar na nossa vida espiritual, nós vamos encontrar esse Deus, vamos ter muito mais autoridade. Certamente, uma pessoa que entende isso, mesmo depois de 13 dias de culto direto, como nós tivemos, estaria aqui hoje. E nós não veríamos tantas cadeiras vazias. Graças a Deus que vocês estão aqui. Que vocês estão mostrando, que vocês estão buscando o Deus de Jacó. Deus abençoe você. É muito importante isso. Porque é algo que eu tenho falado para o pessoal que tem caminhado comigo, quero falar para todos na igreja. Nós temos um culto por semana de celebração. É só esse culto de domingo. Algumas igrejas, domingo pela manhã. Nós temos um culto. E esse culto tem que ser a coisa mais importante da tua semana. Nós temos uma outra reunião, que é a reunião da célula, que tem que ser a coisa mais importante da tua semana. Por quê? Porque são os dois dias que você vai estar na presença do Deus de Jacó. São dois dias, se for quinta-feira, se for sábado e para todo mundo aqui no domingo. Se você inverte isso, e por qualquer coisa você falta ao culto, por qualquer coisa você falta à célula, Você não se liga, você não se conecta, você não se apresenta para ser ali um ajudador, um cooperador do reino para os irmãos e para tudo que a igreja precisa. Ou pelo menos para receber aquilo que a igreja tem para oferecer para você como palavra. E por outro lado, para você chegar por obrigação, se você fala que Jesus é dono da tua vida, por obrigação, você tem que vir aqui e adorar a Deus. Pelo menos louvar o nome dele nesses 45 minutos primeiros que nós temos no curso, no culto. Porque Deus procura adoradores. E muita gente vem para o culto e não adora. Muita gente nem vem para o culto. Fala, ué, peraí. Que Deus que ela está buscando então? É um culto por semana, é uma reunião por semana. São 2 dias. Para aquele que você diz que é o dono do teu coração. Só 2. São 2 dias para você buscar o Deus de Jacó. Mas também, estou falando 2 dias, não são 2 dias inteiros, estou falando de 3 horas, cada uma dessas reuniões em média. Mas para que você possa nos outros, quase 7 dias, você poder invocar o nome do Rei da Glória, quando você precisar. A busca pelo Deus de Jacó fala de intensidade, fala de entrega, fala de você ter compromisso, fala de você buscar, fala de você se entregar, fala de você cantar, de você orar, de você ofertar, de você trazer seu dízimo, de fazer tudo isso, de se ligar às pessoas, de se conectar em comunhão com as pessoas, de abençoar as pessoas, de amar as pessoas, isso é buscar o Deus de Jacó. Mas quando você se estiver e viver uma situação complicada, onde é necessário um milagre, se você faz a primeira parte, pode ter certeza que você pode mandar abrir os céus e vir o Rei da Glória, que Ele vem para te servir. Ele vem para te servir. Aleluia. Glória a Deus. Então nós estamos vivendo um ano que é o ano do Senhor, que eu entendo que é um ano que a gente tem que parar de brincar de ser crente. Precisamos começar a falar, peraí, eu tenho um Senhor, tenho um dono da minha vida, que eu fui lá 12 dias, 10 dias, os dias que vocês conseguiram vir, e consagrei a minha vida naqueles dias. Eu levantei um altar naquele dia, colocando o meu coração, como foi feito aqui pelo Juninho, né? Faz um gesto, entrega o teu coração. Isso não é um gesto qualquer. Você pode fazer, ah, legal, estou aqui, Deus. Dá de calcanhar ainda para Deus pegar. Não é isso. Você tem que falar assim, peraí, isso é sério. Pode ser um ato profético, um ato simbólico, mas é sério isso. Entregar a vida para Deus é sério. Porque se a vida que você entregou para Ele realmente for dEle, teremos que prestar conta para Ele depois. Se fizemos ou não fizemos o que Ele quis, ou o que Ele mandou. Por isso muitos dirão, Senhor, Senhor. Mas Ele não vai conhecer. Então é muito sério isso. Nós precisamos, e eu creio que esse ano vai ser um ano onde haverá uma grande manifestação do Rei da Glória. Vai ter manifestação do Rei da Glória nessa igreja, nos cultos de domingo. Vai ter a manifestação do Rei da Glória na tua célula. Vai ter manifestação do Rei da Glória na tua vida. No cotidiano. Não pense que vai ser só no culto, nas reuniões. Não, vai ser no cotidiano. Quando alguém chegar para perguntar algo para você, quando alguém pedir uma oração para você, quando alguém pedir um conselho para você, quando alguém pedir uma palavra para você, você vai falar assim, peraí, vai abrir uma cortininha no céu e falar, Senhor, vem, que eu não sou nada para fazer nada aqui, mas o Senhor é o Rei da Glória. O Senhor é o Rei da Glória. E as pessoas vão perguntar para você, mas peraí, quem é esse Rei da Glória? Elas vão perguntar assim, mas peraí, o que você pode fazer? O que dá para fazer? O que pode acontecer nessa situação? Você vai falar assim, peraí, o Rei da Glória está aqui. Sabe quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. Poderoso nas batalhas. Se alguém está passando por uma batalha, se você mesmo estiver passando por uma batalha, você vai abrir os portais eternos, Deus vai vir como Rei da Glória. E vai manifestar, sabe o quê? Vitória, força, poder, porque Ele é poderoso nas batalhas. Não tem batalha que Deus não possa vencer, por você ou por qualquer pessoa. Mas a responsabilidade de nós manifestarmos a glória de Deus, a responsabilidade é nossa. Nós precisamos buscar esse Deus de Jacó para atrair a presença do Rei da Glória. Nós fazendo isso, Pode ter certeza, a tua oração vai ter muito mais autoridade. O teu evangelismo vai ter muito mais poder. O teu clamor vai mover os céus. Porque o Rei da Glória vai entrar. O Rei da Glória vai se manifestar. Porque a tua voz não é a voz de qualquer pessoa. É uma pessoa pura de coração. Uma pessoa limpa de mãos. Uma pessoa que não entrega a sua alma à falsidade. Que está na presença de Deus. E Elias era um homem assim. Ele chegava nos lugares e falava assim, olha... Assim diz o Senhor, em cuja presença eu estou. E as coisas aconteciam. Coisas poderosas aconteciam. Porque ele sabia em quem ele estava. Diante dele. Deus. Você quer viver assim? Então é noite, nós fazemos um compromisso mais uma vez. Mas com entendimento. Da responsabilidade que temos. De jamais perdermos o foco no Deus de Jacó. Para que nós possamos ter a autoridade de fazer manifestar o Rei da Glória sobre a terra. Começa aqui. Porque quando Cristo se manifestar, nós vamos nos manifestar com Ele em glória. Porque o Rei da Glória é Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus de Jacó. Porque por meio dEle nós fomos perdoados. Comprados, justificados, purificados, lavados pelo teu sangue e pela sua palavra. Somos hoje resultados da ação de Deus por meio de Jesus nosso Senhor. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos aqui gostariam de manifestar o Rei da Glória? Acho que todos nós, né? Eu sei que todos nós temos algumas áreas que a gente gosta de atuar, né, de maneira espiritual. Alguns aqui gostam de orar, de interceder pelas pessoas. Tem um ministério de oração, de intercessão muito forte. Outros têm um ministério, né? Onde eu falo ministério, posso misturar tudo como chamado, como dons motivacionais, enfim... Onde você gostaria de servir as pessoas, operando o dom de se entregar para ajudar o próximo, de ter misericórdia, de liderar, entre tantos outros chamados ou facilidades que nós temos, que Deus plantou em nós. E você é atraído para estas áreas, porque você tem facilidade, porque Deus te deu esses dons. Só que, esses dons não podem ser apenas operados de maneira natural na sua vida. Você precisa de ter uma ativação espiritual do poder de Deus por trás de tudo isso. Deus dá dons a nós, amém, recebemos esses dons. E a palavra diz que os dons de Deus são irrevogáveis, Ele não tira. Mas os dons podem operar em níveis de poder e de autoridade diferentes. O que eu quero propor hoje para vocês? Para mim também. Naquilo que eu tenho desejo de servir. Naquilo que eu gostaria de fazer pelo reino e pela igreja. Clamar. De uma maneira mais intensa a partir de hoje. Buscar de uma maneira mais profunda a partir de hoje. A presença do Deus de Jacó. Através de reuniões... cultos, os cursos, onde você puder ajudar, onde você puder se envolver, você vai estar buscando. Sei que muitas pessoas têm medo de se envolver, têm medo de se envolver com o ministério, algumas porque são traumatizadas, porque vieram de experiências negativas e têm medo de se envolver de novo com o ministério e se decepcionarem. E é muito provável que isso aconteça de novo, tá? Não vou animar muito você, não. Mas se você faz para o Senhor, faça para o Senhor, não faça para as pessoas. Garanto que você vai se decepcionar muito menos. Porque não tem como decepcionar um morto. Já viu um morto chateado? Já viu? Não, né? Tá lá na boa, né? Deitadinho ali. Não dói mais, não chora mais. É assim que deve ser a sua vida. Para outras pessoas, talvez, o medo de servir e de se envolver com a igreja seja pelo fato de se achar muito limitado, muito fraco, muito pequeno, sem conhecimento, com pouca habilidade natural de liderança ou coisas assim. Mas eu quero falar para você que não é na tua habilidade que você tem que fazer isso. É na unção que Deus vai derramar sobre a tua vida. Outras pessoas estão indiferentes. Mas eu creio que Deus, ele vai dar um empurrão em algumas pessoas indiferentes na igreja. Ele vai dar uns trancos em algumas pessoas. Mas se você se encontra numa dessas posturas, eu quero desafiar você nessa noite a você romper com isso e falar para o Senhor: Senhor, pode contar com a minha vida. Pode contar com a minha vida. Eu estou aqui para fazer o que o Senhor quer que eu faça. Porque o Senhor é o dono do meu coração. E eu quero te buscar mais e fazer um compromisso de buscar a Deus, de se envolver com Deus, de se envolver com a igreja, de se envolver com a sua célula e de morrer para você mesmo, para ver a face desse Deus glorioso. Não sei se você entende o que eu estou falando, mas é um compromisso bastante sério, que vai mudar o teu estilo de vida. Líder que não gosta muito de facilitar no curso, vai ter que vir facilitar. Você que nem quer fazer o curso, ah não, segunda e quarta noite é muito complicado. Sábado de manhã, tem que acordar 7, às 6 da manhã, não dá. Dá. Dá porque muita gente não quer fazer o curso hoje de segunda e quarta, mas fez uma faculdade que era de segunda a sábado. Quem é mais importante para você? Nós temos que começar a colocar as coisas em seus devidos lugares, em ordem de importância e de prioridade. E o Deus de Jacó deve ser a maior prioridade para você, porque depois vem a manifestação da sua glória. Mas você tem que buscar. Você tem que buscar. Você que não ora, ah, essa semana quase nem orei. Quase nem orei essa semana, sabe? Nem quando eu fui lembrar, foi na hora de ir para a célula. Eu falei: Deus, me ajuda. Me protege. E eu orei lá na célula com os irmãos, aí voltei para casa, semana passou, e chegou domingo, aí eu orei de novo no culto. Mas não tem momentos com o Senhor. Você vai ter que ter. Se você não foi ainda ao monte orar, você vai ter que combinar com alguém para te levar lá. Amém, amados? Um ano de oração, um ano de busca pelo monte. Não um monte aqui do Cocaia, mas um monte espiritual. Nós subimos o morro lá para orar, porque aquilo é simbólico e profético. Jesus fazia isso, nós fazemos também. Jesus fazia isso porque ele tinha intimidade com Deus. Ele estava constantemente na presença de Deus. Ele falava: o que eu digo, eu ouço meu Pai falar. Isso é intimidade. Nós queremos e devemos ter a mesma intimidade. Porque depois que Jesus orava, quando ele descia do monte, quando ele terminava o momento de orações, quando ele ia para o meio da multidão, era milagre atrás de milagre, atrás de milagre, atrás de milagre e de manifestações de Deus. De manifestações do Rei da Glória. Precisamos ter o mesmo estilo de vida dele. Porque ele é o padrão para a nossa vida. Se você tem facilidade para evangelismo e quer desenvolver o evangelismo na tua vida, no teu chamado, independente de você ser líder de célula ou não, supervisor ou não, quer ter um evangelismo de fato que traga resultado, busque o Deus de Jacó. Se você tem vontade de orar pelas pessoas, elas serem curadas, talvez isso nunca aconteceu com você, mas você tem um desejo de orar por alguém e alguém ser curado nos seus olhos, você vê o milagre acontecer, você quer ver isso? Tem vontade disso? Busque o Deus de Jacó. Você quer ter sabedoria para poder aconselhar a uma pessoa, trazer uma palavra numa situação difícil, uma palavra que vem de Deus, que o Rei da Glória se manifeste naquele momento? Busque o Deus de Jacó. Você quer que as pessoas que você convida realmente aceitem o convite para ir ao encontro, ir para o culto, ir para a célula? Busque o Deus de Jacó. se você quer ter graça diante das pessoas, na tua vida cotidiana e também no teu ministério, busque o Deus de Jacó. Você quer cumprir o teu ministério, o teu chamado, o teu propósito em Deus? Busque o Deus de Jacó. Porque se você fizer esse nível de busca, você vai poder orar dizendo: abram-se portais eternos e venha o Rei da Glória. Na hora que você estiver convidando alguém, orando por alguém, aconselhando alguém, intercedendo por alguém, ministrando uma palavra, vai manifestar o Rei da Glória. Você quer isso? Tem certeza? Então comece a apresentar a sua vida diante de Deus. Comece a adorar a Deus no seu lugar. Sem vaidades, sem falsidades, mas apresentando a sua vida, falando: Deus, eu tenho esquecido muitas vezes de te buscar, de estar em tua presença, de clamar pela tua graça, de maneira que ela se multiplique na minha vida. Começa primeiro a adorar a Deus. Lembra do que eu falei? Começa a adorar a Deus pela grandeza, pela majestade, pela beleza dele. Chora, manabasso.